E a questão fulcral quando existe uma transação de uma empresa e uma venda é assegurar a competitividade do processo até ao fim. Isso é absolutamente vital e, portanto, o erro que podemos cometer aqui é deixar que haja só uma empresa que pense que vai ser ela que vai ter, digamos, o objetivo final. Nós estamos a trabalhar denodadamente para assegurar essa transação. Como sabe, no diploma que o Governo aprovou, encetou-se um novo processo de reprivatização. Ele está a ser dirigido pela par pública. Temos uma equipa em que confiamos, do professor Jaime Andrés, que está a ser assessorado. O processo está-se a desenvolver. Já foram feitas as consultas às bases de dados dos vários interessados. No início tivemos 10 interessados, hoje temos 7. E, para sua informação, continuamos a receber propostas de interesse na empresa e de companhias internacionais, porque a FASEC, embora perceba que do ponto de vista político se tem que achincalhar a empresa, não se esqueça que é uma empresa tecnológica, é líder nos transformadores, é líder na energia, é líder na mobilidade elétrica, ela pode desempenhar um papel. E quando eu suscitei aqui nesta Assembleia a questão da estratégia, a estratégia tem a ver com os acionistas. Os acionistas, que são os donos da empresa, definem o que é que querem da empresa. E até aqui a situação não foi, pelo menos no passado, não foi muito clara. Nós não queremos ser acionista da EFASEC. Claramente o Governo, e eu disse aqui, o Governo não é um bom acionista da EFASEC, que é uma empresa tecnológica, e um bom acionista exige estar sintonizado com aquilo que se passa nos mercados internacionais, acompanhar, definir o plano estratégico e não pôr uma empresa a trabalhar em múltiplas áreas, em múltiplos tabuleiros, sem uma direção clara. E eu penso que, com aquilo que está a desenvolver-se, depois da consulta às bases de dados, dos data rooms, das apresentações que o management fez, das reuniões que os peritos das várias áreas propiciaram a pedido dos 7 interessados, vamos esperar pelo resultado final. Estamos a aproximar da data em que as propostas vinculativas destes interessados vão ser apresentadas e depois compete ao Governo escolher e partilhar com a Assembleia todos os detalhes. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira quer aproveitar os 5 segundos que lhe restam. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, quem todos os dias prejudica a empresa e faça que é exatamente o Governo, não é seguramente os partidos da oposição. Sr. Ministro, no entanto, permita-me colocar-lhe duas questões. A primeira prende-se com o facto do Sr. Ministro ter dito que quando assumiu funções no Governo, o processo de transição já tinha ocorrido, o que é uma verdade. Mas a pergunta que fica é se o Sr. Ministro concorda ou não com a nacionalização que operou-se em 2020, antes da sua chegada ao Governo. E a segunda pergunta, que é aquela mais importante para esta Câmara e para aqueles que nós representamos, são os portugueses. Quanto é que os portugueses ainda vão ter que dispor dos seus impostos para vender a empresa EFASEC? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Economia do Mar.
Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, portanto, os meus estados de espírito, as minhas visões, não têm qualquer interesse aqui. Isto é um processo que está lançado, é um processo que está em curso, e aquilo que eu estou a fazer do ponto de vista da gestão e daquilo que sei sobre a transação é assegurar uma boa transação da empresa. Como já disse nesta Câmara, eu acho que o Estado não é um bom acionista de uma empresa como a EFASEC. Isso é assumido pelo Governo, é por isso que o Governo a quis reprivatizar desde o início. O Governo interviu para evitar o colapso da empresa e deixarmos 2 mil trabalhadores completamente no desemprego. E eu penso que foi a intervenção, foi a decisão que escolheu na altura e temos que agora completar o processo. Eu acredito que se completarmos o processo dentro de um mês ou dois, que as injeções que nós temos que fazer na empresa, sobretudo a nível da tesouraria, vão ser muito limitadas e, portanto, não vamos passar dos números que o Sr. Deputado disse. Nesta altura, eles cifram-se em cerca de 165 milhões de euros entre as injeções de capital para a tesouraria e as garantias que foram dadas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora para o tempo atribuído ao Grupo Parlamentar do Chega. Para intervir, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, como disse, não está aqui para nos explicar os seus estados de alma nem o seu estado de espírito. Mas há uma questão que não posso deixar passar. agora que aproveito a sua presença aqui no Parlamento. Disse o Sr. Ministro, aqui nesta casa, numa comissão, que lamentava muito a cultura de suspeição que está lançada sobre membros do Governo, sobre ministros e sobre secretários de Estado. E eu queria lhe perguntar se não acha que o Governo tem responsabilidade nessa cultura de suspeição. Porque quando temos um Governo em que uma secretária de Estado sua, do turismo, sai do seu trabalho público e quer voltar para um trabalho privado a quem deu subsídios e apoios, eu sei que isto custa ouvir ao PS, quando temos uma secretária de Estado que sai para ir trabalhar para a Secretaria de Estado do Tesouro com uma indemnização milionária sem nada ter feito para isso, quando temos secretários de Estado que não se lembram que deram autorizações a essas indemnizações, eu gostava de lhe perguntar se acha que isso é uma cultura de suspeição ou se é o seu governo que está a pôr a jeito e se é o seu governo que está a permitir que se crie em Portugal esta cultura de suspeição. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Economia do Mar.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Eu volto a enfatizar aquilo que disse. Eu penso que se nós queremos construir um país democrático e uma sociedade em que as pessoas se respeitem umas às outras, não podemos enveredar por uma cultura de suspeição. E a cultura de suspeição significa a mínima notícia num jornal é exponenciada, as pessoas são condenadas, as pessoas são julgadas e as suas carreiras desfeitas. Nós não estamos na Idade Média, estamos, que eu saiba, no século XXI. E o século XXI exige respeito. O século XXI exige respeito absoluto pelas regras do Estado de Direito. E o Sr. Deputado, que é um jurista, sabe que isso é um princípio basilar do funcionamento das democracias. O que é que se passa aqui? O Sr. Primeiro-Ministro já teve a oportunidade de reconhecer que o Governo se pôs a jeito, que contribuiu com alguns erros para algumas destas situações. E o Governo vai corrigir, porque a questão fundamental, quando se está a falar de um Governo, é a questão da liderança. E o Governo tem uma liderança forte do Sr. Primeiro-Ministro, que já provou em múltiplas circunstâncias. Penso que o Sr. Deputado, que se interessa pela sociologia política e pelas questões políticas, vai ver, talvez no futuro, uma tese para explicar como é que um governo que atravessou um período de pandemia com todas as dificuldades consegue o seu primeiro-ministro submeter-se a eleições a seguir e ganhar com maioria absoluta. Isso é extraordinário. Não tem! Ria-se, mas é absolutamente extraordinário do ponto de vista político. E nós temos que confiar nesta liderança. Sobre a secretária de Estado Rita Marques, portanto, ela tinha o desígnio de acompanhar uma empresa com que ela própria interagiu quando era secretária de Estado. Isso é uma violação da lei. Ela retirou-se desse processo, reconheceu. Os serviços do Ministério da Economia, na sequência do que o Sr. Primeiro-Ministro aqui assumiu, foram verificar todos os factos. Nós temos esse parecer dos nossos serviços técnicos e a conclusão indica claramente que não houve irregularidades na atribuição da utilidade turística àquele empreendimento. A atribuição da utilidade turística é baseada num decreto-lei, que é o decreto-lei 423 de 83, do dia 5 de dezembro. Estão estabelecidos objetivamente quais são os critérios e os critérios foram verificados. Não há irregularidades nessa atribuição. Obrigado.
Muito obrigado. Continua no uso da palavra o deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado. Ó, Sr. Ministro, eu, honestamente, a secretária retirou-se quando foi apanhada.
Peço que ouçam o orador que está no uso da palavra, faz favor.
Não se retirou por sua vontade. Como a secretária de Estado recebeu uma indemnização milionária da TAP, não disse assim: ai meu Deus, isto é tão imoral, vou-me embora. Não. O que sabe o que é que permitiu isso, Sr. Ministro? Não foi nenhuma cultura de suspeição. Chama-se escrutínio, que era o que os senhores não tinham. E quando começaram a ter, foi secretário de Estado atrás de secretário de Estado. É dirigente público atrás de dirigente público. E por isso, Sr. Ministro, escusa de vir com teorias. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Ninguém sabe quem vai ganhar as próximas eleições. Mas eu cortava esta mão em como não é o Partido Socialista outra vez a ganhar as próximas eleições. Cortava esta mão aqui. Esta mão. Como o Partido Socialista não ganha outra vez eleições. Esta mão em como não ganham outra vez eleições. Esta mão aqui.
Peço. Peço silêncio. Deputado, senhores deputados. Peço silêncio, por favor. Sr. Deputado André Ventura, faz favor de prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E, portanto, Sr. Ministro, se hoje temos estes casos e casinhos, só se deve ao seu governo. E não se esqueça do que eu lhe disse, a minha mão está em jogo neste caso. E veremos no futuro quem tinha razão. Mas eu não posso deixar, Sr. Ministro, porque disse aqui hoje, que a demissão da Sra. Diretora da Agência Nacional de Inovação foi uma opção pessoal. Eu tenho aqui a carta que a senhora Dirigente escreveu e diz que faltou-lhe apoio político, faltaram interações, nomeadamente ao nível dos programas do PRR e até no Programa de Benefícios Fiscais para a Inovação do CIFID, bem como a aprovação do próprio programa da Agência Nacional de Inovação. Sabemos que se demitiu ou foi demitido por si o presidente do IAPMEI, com responsabilidade de 14% do PRR. 14% do PRR. Senhor Ministro, o que está em curso não é demissões por razões pessoais. É uma purga política, conduzida pelo seu Ministério, conduzida por si, porque quer afastar estas pessoas. Por isso este Parlamento tem o direito de lhe perguntar o que é que está a acontecer com as demissões no seu Ministério. Porquê é que se demitem dirigentes atrás de dirigentes? Porquê é que está a afastar pessoas que pode não confiar, mas tem que dar a esta Casa a explicação porque é que a está a afastar? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Economia e do Mar.
Sr. Deputado André Ventura, é melhor não repetir muitas vezes a questão da mão, porque vai ter mesmo que a cortar, provavelmente. Sobre as questões das purgas políticas, eu penso que o Sr. Deputado tem muito mais experiência de purgas políticas no seu partido do que eu. Não se esqueça. O terceiro ponto, que é muito claro, não se deixe impressionar pelas luzes dos holofotes sobre demissões e mudanças. As mudanças fazem parte da vida. Como disse o príncipe dos poetas portugueses, o mundo é feito de mudança. E as mudanças, com as escolhas que são feitas, vão melhorar as organizações. E se quer que lhe diga, a ANI é responsável por um programa que é a Interface. O programa Interface, que são 186 milhões de euros, está completamente alinhado com os objetivos. Nós temos 66 entidades que vão ser apoiadas, já foram selecionados 35 laboratórios colaborativos, 20 destes projetos já foram aprovados no valor de 62 milhões e meio de euros, e os centros tecnológicos e de inovação, que é o resto, estão também a caminho de ser apoiados. Portanto, não se deixe incomodar por isso, nós vamos responder e vamos desenhar, portanto, todas as propostas que são necessárias para resolver as situações.
Muito obrigado. Continuo no uso da palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu não faço purgas políticas. Ao contrário de si, eu ganho eleições. E é a quinta vez que ganho eleições, ao contrário de si, que nunca ganhou uma única eleição na vida. É a quinta vez que ganho eleições. E essa chama-se democracia. Chama-se democracia e chama-se o voto das pessoas. Eu sei que talvez não saiba o que isso é, mas chama-se sim. Tenham calma. Agora, senhora, senhor Ministro, eu vim aqui para ouvir um Ministro da Economia e do Mar. Não vim para ouvir um sermão do Frei Bento Domingos, honestamente. Não vim aqui para ouvir que estamos todos muito bem e agora o Sr. Deputado perceba que o que faz falta é nós. Não. Senhor, eu preciso de uma pergunta e eu acho que o Parlamento tem o dever de obter uma resposta. Porquê é que se demitiu a diretora da ANI? Porquê? Diga-nos porquê. Responda-nos aqui porquê, em vez de fazer floreados com poesia e com coisas que não interessam a ninguém. É esta casa e só esta casa que o Governo responde. E por isso eu reitero-lhe a pergunta e peço que responda. E deixe lá os insubstituíveis e as purgas. Responda a isto. Porquê é que se demitiu a diretora da ANI, da Agência Nacional de Inovação? O que é que sabe sobre isso e porquê é que ela se demitiu? Muito obrigado.
Muito obrigado. Peço moderação nos apartes ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e dou a palavra para responder ao Sr. Ministro da Economia e do Mar.